अजीत जी ऐसे ना अजीत जी ताकि
as crianças podem descer para as suas aulas. O que é que vão fazer hoje?
Ai.
É para ir para a tua aula. Diz aqui, Samuel, para a aula lá embaixo. Bora.
Bem, gostava de vos convidar que viessem todos aqui para a frente. Está bem? Para o pé de mim, para eu vos ver. Olham-se aqui na primeira fila. Edi Santas, impecável. Hã? Quem escolheu tinha bom gosto. Ou não, Paulo? Anda aqui para o pé de nós, Paulo. Salta umas cadeiras. Anda aqui para o pé de nós. Podem passar todos aqui para o pé de nós. Antes de mais, bom dia a todos. Eu estou muito bem, graças a Deus. Estou a fazer interferência com o microfone. Dar-vos os parabéns por estarem aqui. Sei que no verão não é fácil. Sei que muitas pessoas não estão aqui porque não podem estar. Estão fora. Estão no seu período de férias, no seu período de descanso. Temos também pessoas nos acampamentos que já começaram. Já começou os acampamentos dos radicais, não sei se é o meu telefone, mas se for eu faço assim. Não. É alguém que está a receber mensagens. Entretanto, há muitas pessoas fora e por essas pessoas é que estamos mais vazios hoje. Ainda que há sempre quem tenha hipótese de vir e por uma ou outra razão não consiga ou não o possa fazer. Hoje quero partilhar uma palavra com vocês, que primeiro foi para mim, espero que seja para todos. Trouxeram as vossas Bíblias? Tudo telemóveis digitais? Sim? Pelo menos nos telemóveis. Alguém não tem Bíblia no telemóvel? Alguém não tem telemóvel? Não tens telemóvel, Larissa? Epá, está a carregar. Pois, esta é a grande vantagem desta Bíblia, é que não precisa de carregar, não acaba a bateria. Tudo bem, independentemente do suporte, abram por favor as Bíblias, porque eu creio que é sempre melhor estarmos a acompanhar com a nossa própria leitura, está bem? Que assim vamos assimilando as coisas de uma forma mais intrínseca. Eu gostava que abrissem as vossas Bíblias em Mateus. E vamos ver no capítulo 11. Desde o versículo 28 e 30. Eu oro a Deus para que seja uma palavra bem simples e bem firme, porque vamos nos concentrar apenas nestes três versículos, está bem? No dia de hoje. Esta parte na Bíblia, algumas Bíblias dirão o jugo de Jesus, outras que não têm títulos e não têm estudo não dirão nada, mas é conhecida por realmente ser a passagem do jugo de Jesus. E é o próprio Jesus Cristo que está a falar aos discípulos em Mateus 11 e diz assim no 28: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. 29: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ok? E com isto podíamos terminar, porque está muito claro, e com isto diríamos todos amém, e assim seja, e íamos
descansados para casa. Não haveria mais ninguém cansado, mais ninguém oprimido. E todos sentimos e experimentamos que a vida com Cristo é suave, é leve e estamos todos em descanso. É assim? Tem sido assim? Vemos a vida com Cristo da forma como o próprio está a dizer que é? Eu vou ler novamente, como são só três versículos. Diz no 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. 29, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E eu quero que possamos pensar um pouco sobre estas palavras, sobre a dimensão e a profundidade das mesmas e do porquê que não as experimentamos desta forma. Como dizia a semana passada, todos nós estamos debaixo de um jugo. Ou melhor, a semana passada disse que todos nós servimos a alguém, ainda que achemos que não. Ainda que achemos que estamos completamente livres, fazemos o que queremos, ninguém manda em mim, os meus pais já não mandam em mim porque eu já trabalho, não tenho chefe porque sou freelancer, faço o que quero, vou para onde quero, a vida é minha, sou completamente livre. Não é verdade. Estás debaixo de um jugo sempre enquanto estiveres aqui na Terra. Consegues-me ajudar, Bárbara? Eu vou-vos mostrar o que é um jugo, porque podem não saber. Bem? Vou-vos mostrar? Não, vai mostrar a Bárbara. E todos estamos debaixo de um jugo. Ok? Se encontrares uma com os animais lá dentro, é mais fácil perceber. Yeah. Boa. Todos estamos então debaixo deste jugo, deste ou de outro semelhante. O chamado de Jesus Cristo às pessoas é: venham a mim. Okay? Diz ele aqui no 28, venham a mim. Eu estou aqui, venham. É o primeiro chamado que Jesus Cristo fez às pessoas, fez-nos a nós, que estávamos debaixo do jugo de servidão, que estávamos cansados, que estávamos oprimidos, ainda que não achássemos que estávamos em opressão, porque, como o povo de Israel também era escravo no Egito, já estava acostumado a ser escravo. E se tu estás acostumado a ser escravo, possivelmente já nem te lembras que estás sobre um jugo, que estás sobre uma opressão, que necessitas do tal Salvador, como temos falado e falado nestes últimos 6 meses, não temos falado de outro tema, senão da necessidade de nos arrependermos dos nossos pecados, de receber Jesus Cristo, de aceitar este chamado que Ele diz, venham a mim, e de sair desse jugo de servidão que é o jugo deste mundo. Os oprimidos necessitam de ser libertados, libertos, necessitam de aliviar as suas almas, porque a grande guerra que há no mundo espiritual é a guerra pelas almas, não é pelo corpo. O corpo não dura para sempre, é evidente. Há pessoas que não têm um braço, que não têm uma perna, que não têm os quatro, que não têm um olho. Diz a Bíblia que quando ressuscitarmos com Cristo teremos corpos glorificados e isso não nos fará falta. Contudo, a luta maior que existe é pela alma do ser humano. Okay? E essas almas estão oprimidas, estão afligidas e necessitam de ser aliviadas. E é o que eu vou procurar fazer com a exposição deste texto, é aliviar as nossas almas, caso ainda estejamos sobre o jugo que não devemos estar. Diz Gálatas 5.1, Bárbara,
Estai, pois firmes, na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Que usa a palavra jugo também? Sim. Está mal escrito, mas sim. Não é o jogo, está bem? É o jugo. É aquela imagem que tivemos a ver lá para trás. Diz Jesus Cristo: venham a mim, cansados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo. E tomem e agarrem. Okay? Diz a minha versão: tomai sobre vocês. Okay? É, há que ter a decisão de agarrar esse jugo e de colocar sobre nós, que é o que Jesus Cristo nos manda fazer. Agarrem o seu jugo. E o jugo é então aquele instrumento de madeira que era utilizado nos bois para estarem unidos e, por isso, consequentemente, conseguirem usufruir da força dos dois para trabalhos, para arar a terra, para uma série de trabalhos no campo. Portanto, o jugo servia para unir forças e, inclusivamente, já vimos aqui noutras alturas, que era costume colocar um boi ou um animal mais experiente ou mais forte com outro que não fosse tão experiente ou tão forte, e assim ia aprendendo com o outro e podiam ir formando, no fundo, o animal a fazer o mesmo trabalho. É para isso que serve o jugo. Não era para prender, para amarrar, embora estivessem presos e amarrados. Okay? E nós, que recebemos Jesus Cristo e já não estamos amarrados ao jugo da servidão, devemos estar agarrados à obra de Jesus Cristo. E devemos estar debaixo do seu jugo para poder trabalhar, para poder arar, para poder, da verdade, experimentar a liberdade que diz em Gálatas que Cristo nos libertou. Portanto, se Ele nos libertou do jugo da servidão, quando servíamos o mundo, quando servíamos Satanás, quando estávamos do outro lado, porque é que nos estamos a voltar a colocar debaixo da servidão, debaixo do jugo da servidão de antigamente? E como é que eu posso dizer que nos estamos a voltar a colocar nesse jugo se a tua alma se encontra cansada e se encontra oprimida novamente? Apesar de teres sido liberto por Jesus Cristo, estás a experimentar aquilo que experimentaste antes de seres libertado. Portanto, estamos a colocar novamente debaixo do jugo de servidão. E Gálatas refere-se neste capítulo de que a Igreja estava novamente a colocar-se debaixo da lei, debaixo de preceitos, coisas que não eram aquilo que falámos a semana passada, a graça de Deus que está sobre a vida de todo o ser humano. Diz no 29: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E esta frase nós podemos entendê-la de duas formas. Podemos entender o seu significado claro, que diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde, ou seja, eu, Jesus Cristo, sou o exemplo e eu sou assim, sou manso, sou humilde, aprendam de mim, façam como eu faço. E ser manso, como ele é manso, como ele é calmo, como ele não é iracundo constantemente, é sujeito a Deus. E se nós não somos assim, se nós temos uma ira que, por mais que seja contida, quando estamos cansados e oprimidos, ela vem ao de cima. Porque quando não estás cansado e não estás oprimido, nas tuas próprias forças podes conseguir suprir estes sentimentos. Quando estás débil, tudo vem ao de cima. Como dizem os nossos amigos latinos, salta o vampiro, algo assim do género, não é? Um, E este é o ponto que eu quero que nós identifiquemos esta manhã.
Está a funcionar?
Boa. O micro é só para ficar gravado o podcast, porque eu podia falar aqui à vontade sem microfone para vocês. Está bem? Se realmente temos uma ira constante nas nossas vidas, e eu quero que vocês pensem nisso, se são muito frequentes os momentos de ira, quando as coisas não nos correm bem, quando algo está a fugir do nosso controle, do nosso domínio, os mais fáceis, obviamente, de identificar é quando essa ira já é manifesta, quando salta um grito, quando salta um maltrato, quando os olhos... Há olhares que fulminam, não é? Que se o olhar matasse, já havia menos 50% da humanidade. Realmente, identificar dentro do nosso coração. Eu tenho ira e tenho tentado reprimir essa ira e ela tem saído para fora. Tenho tentado comportar-me como um bom cristão manso, mas ela está cá dentro. E se calhar nós não sabemos, mas dentro de nossa casa todos sabem. Porque é impossível conter a ira para sempre. Por isso é que dentro de casa tudo se vê, e por isso é que os nossos filhos muitas vezes desdenham a palavra de Deus e desdenham a igreja, porque veem a ira que há dentro dos nossos corações, dentro de casa. Há solução para essas coisas. E a solução não é varrer para dentro do tapete ou para debaixo do tapete. A solução é, o que vamos ver hoje, ser verdadeiramente livres. Nós apenas vemos uma manifestação de ira de Jesus Cristo na Bíblia. Apenas está descrita uma. E com muita frequência agarramos-nos a esse relato em que Jesus Cristo se irou, diz mesmo a Bíblia, para que não haja dúvidas, quando estavam a vender dentro do templo e ele agarra nas mesas e vira aquilo tudo ao contrário e se irou contra as pessoas. Irou-se contra aquilo que estava a ser feito com zelo pela palavra de Deus. Mas com muita frequência nos agarramos a essa palavra para dizer, porque Jesus também se irou. E eu também posso chatear-me e irar-me constantemente. Não é assim. Jesus apenas o fez uma vez e fê-lo pelos motivos corretos. Porque também diz a palavra de Deus que se nos irarmos contra o nosso irmão sem motivo, devemos reconciliar-nos com ele primeiro e depois vir fazer o que fizemos aqui, que é oferecer as nossas ofertas. Se nos irarmos com o nosso irmão sem motivo, porque nós temos emoções, batalhamos com as emoções e dizemos uma e outra vez as emoções lá para trás no comboio. Primeira palavra de Deus, fé apoiada nesse facto, e as minhas emoções para trás. Mas as emoções vêm comigo. Eu não me guio pelas emoções. O coração não foi feito para mandar, para guiar. Foi feito para seguir Jesus Cristo. O meu coração não manda, mas sente. Ok? Todos temos sentimentos, todos temos emoções. E as emoções maltratadas, mal processadas, mal digeridas, vão gerir conflitos internos enormes. E como nos falta comunhão com o Espírito Santo, vai gerar um vazio muito grande. Porque quando lemos a palavra de Deus, que diz que é leve, que é suave, e nos deparamos com todo o turbilhão que há cá dentro, há um grande conflito. Porque queremos acreditar na palavra, queremos agarrar nisto e dizer isto é a minha vida, isto é a minha verdade, e sinto tudo o contrário, e experimento tudo o contrário, e sei que é isto que está certo, mas não consigo mudar o meu coração.
Isso traz grandes conflitos internos que ninguém vê, mas que o Senhor está atento. E eu digo esta manhã que Deus não se engana. O que Ele diz não é mentira. Nós é que temos que fazer as coisas de outra forma para não vivermos constantemente em ira, em raiva, mal com toda a gente, ferozes e tenazes com a Igreja, que somos o primeiro a levantar-nos contra e dizer: não é santo o suficiente, não faz o suficiente, não se humilha o suficiente. E já somos mais profissionais a criticar do que o próprio Satanás. Não nos esqueçamos que aqueles que estamos sempre a criticar são aqueles pelos quais Jesus Cristo esteve disposto a ir à cruz por nós. E eu com isto não digo que devemos tolerar o pecado, não o posso fazer, Deus não o tolera, Deus não se agrada dele, mas toda a exortação da palavra é para que a pessoa se desvie do pecado e se aproxime de Jesus Cristo. Venham a mim. Os doentes, os pecadores, os iracundos, venham a mim. Aqueles que não são mansos, venham a mim. E devemos ir ao Senhor. Temos que sarar a nossa ira. E a receita está no exemplo de Jesus Cristo, que é ser mansos. Há um homem que é relatado na Bíblia como sendo manso, que é Moisés. Moisés era considerado um homem manso. Não sei se seria fleumático. É melancólico, boa. Também serve o exemplo, porque eu também sou melancólico e sou fleumático. E assim meto-me comigo e ninguém se chateia. Moisés era considerado um homem manso, contudo não entrou na terra prometida pela ira que teve contra o povo. E não deixa de ser curioso. Porque havia pessoa talhada para a tarefa que Deus lhe deu, era Moisés. Porque para suportar todo aquele queixume e desagradecimento do povo, pois Deus escolheu um homem manso, que estavam constantemente a dizer: não quero, quero voltar para o Egito, aquilo que Deus nos libertou afinal não é assim tão bom, eu prefiro o jugo da escravidão, eu prefiro o mundo lá fora. Pois estava ali o homem manso para ouvir aquelas queixas todas, mas um dia o que é que aconteceu com esse homem manso? Passou-se. Não é? E há de ser com as tábuas da lei. Tinha estado sós com Deus, cara a cara, possivelmente com a cara deitada no chão, com medo de ser morto, porque quando nós vemos os relatos dos homens que estavam próximos da glória de Deus, não os vemos a saltar e a brincar, e vão logo para o chão. Isaías caiu logo redondo no chão: por favor, não me mates, não me mates. João, quando fala em Apocalipse, diz: caí como morto no chão. Portanto, quando vemos que os homens realmente veem a glória de Deus, veem que não podem suportar a santidade, que não podem suportar aquilo que Ele é, e possivelmente Moisés estaria todo o tempo assim, a ouvir, a receber, e por favor, Deus tem misericórdia. Diz que a voz dele na Bíblia é relatada como trovões, como uma voz dura, como uma voz áspera, e quando Moisés desce para se encontrar com o povo está a adorar um bezerro feito pelas suas próprias mãos. E ele perde a mansidão por completo e parte as tábuas. Alguns de nós já partimos não sei quantas tábuas em casa, não é? Aqueles temos o pavio mais curto. Vai a Bíblia pelo ar, vai tudo pelo ar. Pois olha, assim foi com Moisés. Isso custou-lhe não entrar na terra prometida. Apenas a viu de longe. Portanto, não nos podemos desculpar que, como Cristo se irou, nós podemos fazê-lo. Cuidado. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. É um bom conselho.
Um conselho para todos, se se iraram, se nos iramos, pois antes de acabar, vamos resolver o assunto, como nos aconselha contra o nosso irmão. Se nos iramos contra o nosso irmão sem motivo, vamos reconciliar-nos antes de fazer outra coisa? É normal ter ira. Nós falamos muito sobre aqui a questão da disciplina dos filhos e dizemos, não vamos disciplinar com ira. Portanto, eu estou um pouco do outro lado. É que eu, se não tiver um pouco de ira, nunca disciplino. Porque se não me chateia a desobediência, se não me chateia a má atitude, com um bom fleumático, amanhã. Mas a Bíblia diz, ira sem motivo. Porque Jesus Cristo tinha um forte motivo contra aqueles que estavam a fazer o que era indevido dentro da casa de Deus. Portanto, não nos vamos vestir de vestes super espirituais e falar em segundas faces e de que os homens não se devem irar e andarmos aqui todos a flutuar quando não é assim. Pelas coisas certas, sim. Porque sabem quem é que se vai irar? É Deus com a humanidade. A graça de Deus está a deter a sua ira para connosco. Mas sabem quem é que se vai irar? Novamente, é Deus. Porque já não pode mais com a injustiça que há na terra. E a nossa ira deve ser contra a injustiça. E não justificada pelos meus próprios desejos. Eu não me devo irar porque não fazem o que eu quero. Não me devo irar porque não pensam como eu penso. Não me devo irar apoiado no meu ego. Porque isso não é motivo qualificado para o fazer. Aprendam de mim que sou manso e humilde. Entendemos bem a questão da ira? Entendemos que a ira é real, mas que tu não deves ser iracundo? Um homem ou uma mulher cheia de ira? Entendemos que é algo irreal, mas que não é a justificação para os nossos atos? Entendemos que é algo que oprime a nossa alma e não nos dá descanso? Devemos aprender dele que é manso e humilde. E aqui a questão da humildade é muito mais fácil de entender em Jesus Cristo. Porque, porquanto ele se humilhou, padeceu, aprendeu a obediência, nunca foi altivo, mesmo que o pudesse ser. Nunca pensou, como eu sou Deus, todos me sirvam a mim, antes serviu a todos. Nunca se encheu de orgulho, muito pelo contrário. Humilhou-se até à morte. Caminhou até à cruz, humilhado. Nunca se levantou contra ninguém para dizer, isto é injusto o que estão a fazer comigo. Humilhou-se, foi humilde. E ele é o único que tinha razões, galões, autoridade para se levantar e dizer, chega, não estou para isto. Nós não. Nós devemos aprender daquele que é manso e que é humilde. Diz em 1 João 2,6, aquele que diz que está nele deve também andar como ele andou. Se tu dizes que estás nele e ele em ti, deves andar como ele andou. E isso não significa que tenhamos que andar a pé ou de sandálias. Ou de burro. É a condição do coração. É andar manso e humilde. É aquilo que ele nos convida a aprender dele. Mansos e humildes. Que também é verdade que nos diz que há momentos em que temos que dar a segunda face, em que temos que abdicar da luta, em que temos que abdicar do confronto, da contenda, em que se te querem levar uma capa, tu dás duas, se querem te fazer correr uma milha, tu vais duas, dás um pouco mais, não importa. Somos chamados a isso também. A abdicar da nossa própria justiça, a nunca fazer a nossa própria vingança, porque Deus é aquele que julga e que se vinga por nós. Ser manso e humilde é o convite que Jesus Cristo nos faz. Quando diz que tomemos o seu jugo para aprender dele, estas duas coisas devem ser as primeiras coisas que devemos aprender de Cristo. A ser mansos e a ser humildes. E porquê? Porque sem estas duas condições, sem estas duas características no teu coração, tu nunca, nunca aprenderás rigorosamente nada. Sem ser manso, sem ser humilde, não aprendemos nada com Jesus. Não aprendemos o que Ele nos veio ensinar, como Ele é, mas também não somos capazes de aprender mais nada. São duas características estreitamente necessárias para seres discípulo de Cristo. E discípulo é alguém que aprende com e deixa-se guiar por. Tens que ser manso e humilde. Porque algum soberbo aprende de alguém? Algum orgulhoso aprende de alguém? Alguma pessoa que se ira constantemente pode aprender de quem quer que seja? Não nos acontece quando falamos e a pessoa que está a receber a mensagem salta de ira e se justifica constantemente? Como é que essa pessoa pode aprender o que quer que seja? E isto não é um apontar de dedos, porque todos nós estivemos tanto num lado como no outro. Mas pensa, como é que eu posso aprender se a minha ira salta sempre para me justificar? Nunca aprenderemos nada se não formos mansos e se não formos humildes. O orgulhoso não aprende, o orgulhoso não pode ser discipulado, o orgulhoso não pode ser guiado, nem por homens, nem por Deus. Portanto, temos aqui, quando ele diz, aprendam de mim, podemos depreender que aprendemos com o seu exemplo que era manso e humilde, e que se não aprendermos a ser mansos e humildes, nunca aprenderemos nada dele. Não se pode trabalhar com pessoas que se movem pelo orgulho, que se movem pela ira, porque simplesmente não cedem, não trabalham em conjunto. Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Algum fariseu orgulhoso recebeu o Evangelho de Jesus Cristo? Ou alguma pessoa orgulhosa? Eu digo fariseu porque a grande maioria, quando Jesus falava e era implacável nas suas palavras, super firme, era com estes, que diziam que liam a Bíblia, ou a Torá, e que ele lhes dizia constantemente, vocês leem e não entendem. Portanto, não é só ler. Faltam estas duas condições, ser humilde, ser manso, para poder entender. Para poder aprender dele, porque Deus resiste aos soberbos, soberbos, os orgulhosos, os altivos, é tudo a mesma coisa. Deus é que nos resiste quando estamos a ser orgulhosos. Não é Satanás a impedir nada, não é o demónio XPTO, é Deus a resistir àquele que é orgulhoso. E orgulhoso é aquele que diz, eu posso, eu vou, eu sei, eu estou e eu não estou. E não me digam mais nada. O orgulhoso não recebe o Evangelho.
e nunca se deixará guiar, ainda que tenha o jugo posto. E se tu eras humilde para receber a palavra de Deus e a recebeste genuinamente, mas agora encheste-te do orgulho farisaico de que sabes a Bíblia, de que conheces o que está escrito e tens orgulho dentro do teu coração, o arado já parou, porque tu não te estás a deixar guiar. Tens o jugo no pescoço e tens Cristo ao teu lado, mas já não andas, já não guias, já não vais, porque estás cheio de orgulho. Ainda que estejas com Cristo, se tens orgulho, não te deixas guiar, porque os filhos de Deus são guiados pelo Santo Espírito e não pelo seu coração e não pela sua vontade, é pela vontade de Deus. E por isso estás cansado e por isso estás oprimido, porque não és manso, porque não és humilde, porque não te deixas guiar e a tua alma está aflita. Aquilo que todos os médicos hoje chamam de stress. Há dois novos diagnósticos hoje em dia. É o vírus e o stress. E isso cobre as primeiras consultas todas que a gente faz. Ou é vírus ou é stress. E depois é que vamos procurar a causa. Mas pelo menos na primeira consulta já todos conseguiríamos fingir ser médicos. Mas não, é preciso procurar efetivamente a causa das coisas. E Israel não recebeu o jugo de Jesus. É fácil perceber isso. Eles rejeitaram o Messias. E parece que Jeremias já sabia deste assunto. Quando diz em Jeremias 6:16, com respeito à nação de Israel que não quis receber Jesus Cristo, diz, assim diz o Senhor, pondo-vos nos caminhos, e vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andei por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos nele. E como não andamos no caminho, e como não andamos debaixo do jugo de Cristo, não acharemos descanso para as nossas almas. Não vais estar descansado, não vais estar tranquilo, porque não andas no caminho de Deus. Os israelitas disseram, nós não andamos. Sabemos, porque sabiam. Mas algo fez com que o seu coração fosse duro o suficiente para rejeitar a Jesus Cristo. E aí entramos nós. E não caias tu no erro de dizer esta manhã, eu não andarei, eu não vou. O meu orgulho é melhor, o meu orgulho sabe. Tenho direito a chatear-me, tenho direito a descansar, tenho direito, eu mereço. Isso é o orgulho que está no nosso coração. E que não nos vai deixar ser guiados por Deus. Eu vou onde quero. Eu guardarei nos meus celeiros todas as coisas para aquilo que aconteça amanhã. Eu farei as minhas poupanças, eu farei os meus PPRs. Diz a palavra de Deus a este homem que juntava todas as coisas. Seu tolo, morrerás amanhã. É mau juntar? Não. É mau não ter comunhão com o Espírito para perceber que o meu fim está próximo e devo usar a minha vida de outra forma. Tolos são aqueles que não se deixam guiar pelo Espírito Santo, porque fazem planos e planos que nunca se vão concretizar. Tens o plano de vida todo traçado. Vais-te esforçar como ninguém. Mas se já aceitaste o jugo de Cristo, já não te podes guiar a ti próprio, porque Ele já está ao teu lado. Não vais colocar-te outra vez sobre o jugo da servidão, porque Cristo já te libertou desse.
E agora, como o teu coração é orgulhoso e iracundo, para ti o jugo da liberdade, o ser servo de Cristo, é uma nova prisão. Porque estás a deixar que a velha natureza venha ao de cima e o velho homem não tem nada com Deus. Nem quer nada com Deus. E aquilo que é anunciado na Bíblia, como paz, como gozo, como alegria, como recompensa, para ti hoje é uma carga e é uma lamúria. Porque é o teu velho homem a surgir, a vir à flota, a vir ao de cima, e não gosta de nenhuma destas coisas. Gritará para que todos ouçam que estar com Cristo é uma prisão. Porque é o velho homem, é a carne, é a concupiscência. Estar nos caminhos de Cristo é uma carga, dirá essa natureza. E não é assim. A tua alma está oprimida? Está cansada? Estás cansado? Estás oprimido? Só encontraremos descanso para as nossas almas estando debaixo de Cristo. Sendo mansos, sendo humildes, deixando-te guiar. Deixas-te guiar? Deixas-te guiar pelo Espírito? Ou se calhar nunca ouviste sequer? Podes perguntar. Podes estar tu na tua mente a pensar: guiar-me pelo quê? Se eu nem sei que existe. Diz aqui no 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O seu jugo é suave e leve. O seu jugo é dele. E porquê é que não é suave e leve para alguns de nós? Ser honesto contigo hoje, e não me respondas a mim, é leve? É suave os caminhos do Senhor? A sua palavra é-nos pesada? É uma carga para nós? Vamos ler 1 João 5, 3, 4, que confronta os nossos corações. Parece que João entendia bem este conceito, porque diz: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Como eu me tenho debatido com estes versículos? Em oração, perguntando ao Senhor, não são pesados? E porquê é que eu sinto tão pesado, por vezes? Porquê é que é uma carga tão grande, por vezes? E isto andou na minha mente toda a semana. E já a semana passada também pensava sobre este assunto. Embora não falasse disto a semana passada, porque queria que tinha que falar de outra coisa, mas eu sei que neste lugar e em muitos outros lugares em que se fala sobre a palavra de Deus, nos carregamos com os mandamentos dele e não achamos que são leves, que são suaves. E esta frase de João nem faz sentido na nossa mente. Guardar os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque muitos de nós o que temos no nosso coração é: sim, são pesados, sim, são difíceis, e sim, eu consigo. E sim, eu tenho mantido firme e tenho obedecido a todas as coisas. Sou forte. Sou merecedor, sou digno, sou escolhido, ungido. Isto é tão difícil e eu consigo. Olhem para mim. O jugo de Jesus Cristo é leve e suave para ti? Atenção, e é se estás debaixo desse jugo, porque se não estás debaixo, não vale a pena dizeres que é leve, porque realmente tu não morres a ti próprio. Tu não morres à tua carne. Não há luta dentro de ti. Não me venhas dizer que é leve se não estás debaixo do jugo dele. Se não mortificas os teus membros constantemente. Se não lutas contra o pecado constantemente. Claro que é leve. Estás nem aí. Não estás nessa batalha. Não é disso que eu estou a falar. Não estou a falar de questões de consciência. Eu estou a falar de que se tu experimentas o que a palavra de Deus está aqui a dizer, que os seus mandamentos são leves, são suaves, não são pesados. Porque muitos de nós não queremos vir aqui à igreja porque é pesado. E temos vindo porque ainda nos restam algumas forças. Mas quando estamos muito cansados, preferimos ficar a descansar. É pesado. É um cansaço vir aqui. Vir ouvir a palavra de Deus. Isso são coisas da carne. Porque João diz que não é pesado. E porquê é que diz que não é pesado? Diz no versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. É a nossa fé. Porquê é que são leves? Porque somos nascidos de Deus. Porquê é que são leves? Porque já vencemos o mundo. Porquê é que são leves? Porque a vitória está que aquele que nasceu de novo vence o mundo, vence a carne e essa é a nossa fé. Porquê é que a palavra de Deus pode ser leve para nós e os seus mandamentos? Porque somos nascidos de Deus. Caso contrário, será sempre pesado. Sempre uma carga. Não sei se alguns de vocês se lembram, eu era assim. Para mim, os caminhos de Deus, se é que podia admitir em alguma circunstância que Deus existia, porque não achava que ele existisse. Para mim, os caminhos de Deus eram um conjunto de nãos. Não posso beber, não posso ter relações fora do meu matrimónio, não posso drogar, não posso roubar, não posso mentir, não, 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 não. E era pesado. Quem é que quer ter uma relação com Deus assim? A mim não me cativavam, de certeza. E tantas vezes que o Senhor bateu à porta e tantas vezes que eu disse que não. Porque para mim os mandamentos de Deus eram uma carga, eram pesados. E certamente para muitos de nós ainda são. Eu não era nascido de Deus. Para mim, qualquer hora de descanso era melhor do que vir para aqui. Por isso não vinha sequer ao louvor, nem almoçava. Então dormia mais uma hora e depois, se fosse preciso, vinha aqui meia horita e ia dormir outra vez. Porque tinha passado a noite em festa. Os mandamentos de Deus eram pesados para mim. E a razão pela qual me debati esta semana e a semana passada é porque é que eu, por vezes, me volto a sentir da mesma forma, ou a experimentar as mesmas coisas, ou a achar que é pesado a lei de Deus, ou a achar que o fardo não é tão suave, o fardo ou o jugo não é tão suave e o fardo não é assim tão leve. E debatia-me em oração. Senhor, não pode ser. Tu não mentes. Esta palavra é tão clara. Deve ser suave, deve ser leve. Tu dizes que a carga é tua. É o meu jugo, é o meu fardo.
é leve para os que somos nascidos de novo e para os que entendemos que a carga é dele, que a obra é dele, que tudo é dele. E nos permanecemos mansos e humildes. A partir do momento em que deixamos de ser mansos e humildes, voltamos a experimentar tudo aquilo pelo qual Ele nos foi livrar. Porque tu podes gritar aqui uma e outra vez: Aleluia, Santo, Bom, Inigualável. E se te enches de ira contra alguém que amas, perdes toda a paz. Perdes tudo o que cantaste. Tudo em que, em teoria, te encheste. Porque a ira é avassaladora e destrói todas as coisas. E é algo que vem da nossa carne. E esta é a razão pelo qual cristãos verdadeiros, que conhecem de Deus, que são nascidos de novo, que venceram o mundo, se sentem ainda cansados e oprimidos, porque a batalha interna que há dentro de nós, entre o espírito e a carne está a vencer. É que há uma batalha de duas personalidades completamente distintas dentro de nós. O Fábio, que é o velho homem, que é a carne, mais sábio, mais robusto, mais experiente. E o Fábio que nasceu de novo, que diz a Bíblia que se deve alimentar disto. Alerta Paulo a uma das igrejas: eu queria falar-vos de coisas mais substanciais, mas parece que tenho que falar outra vez do leite. Isso não é mau, é bom. Porque todos temos que passar por aí. Embora hoje em dia haja uma grande campanha contra o leite. Houve um momento da nossa vida que o leite era necessário, e era a infância. E daí venha quem vier, porque as mães dão leite. A partir daí podemos abolir o leite, já podemos entrar noutra discussão, mas nesse momento não. E neste momento, aquele que nasce de novo não pode abolir o leite. Tem que se alimentar. Porque expliquem-me como é que aquele que é nascido de novo, o recém-nascido, vai lutar internamente com este homem grande, adulto. O velho homem, diz a Bíblia. Não é o velho bebê. É aquele que sempre cá esteve e que tem que ser banido. E que não vai ser banido até sermos glorificados com Jesus Cristo. Esta é uma batalha que é para sempre. E gosto bastante, partilhei esta manhã com as pessoas que estavam aqui mais cedo, das experiências de Paulo, que é super honesto, e diz que tem batalhas enormes, ou tinha batalhas enormes, com a sua carne, que dizia: quem me livrará deste corpo de morte? E era instruído na palavra. E conhecia Deus. Mas a batalha continuava lá. E às vezes cansamos-nos desta luta. Estamos cansados. Eu imagino que o Paulo estaria esgotado, porque estas não são palavras de alguém que está simplesmente cansado e precisa de sentar 5 minutos. Quando ele diz: quem me livrará deste corpo de morte? Está a fazer alusão a uma prática que se fazia em Roma, numa das punições. Os romanos eram especialistas em tortura. Vemos pela crucificação. E este exemplo que ele dá era uma das torturas que eram feitas aos homens também daquela altura, que era atá-los, ou prendê-los com correntes, a alguém morto. Então eles tinham que andar com alguém morto por todo lado. Esse era o castigo. Okay? Esse corpo de morte é essa alusão que Paulo faz,
Quem me livrará deste corpo de morte que anda comigo para todo lado? Quem me livrará dessa carne que anda comigo para todo lado? Ele já estava desesperado, ele sabia perfeitamente. Ele dizia, é que eu quero fazer as coisas bem e aquilo que eu quero fazer eu não faço. Paulo não tinha Cristo? Claro que tinha Cristo. E era perfeitamente consciente da batalha que existe entre a carne e o espírito. E não parava de lutar. Tanto que estava completamente esgotado e dizer, já não aguento mais. Quem me livra disto? Deste meu orgulho? Deste meu eu que quer todas as coisas que não são de Deus? Essa batalha é real. Essa batalha é verdadeira. E quando a carne vem ao de cima, diz-te que a vida com Cristo não é tão boa, que a vida com Cristo não vale a pena, que é pesado, que não é leve, que os seus mandamentos não são agradáveis. E isso é o teu velho eu. É o teu velho homem que, como diz um pregador, no dia do batismo, ele pensava que se afogava, mas afinal ele sabe nadar. Está cá dentro. E é evidente que está cá dentro. Porque quanto mais procuramos nas Escrituras, mais vemos que ele existe. Mas diz a Bíblia que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Obviamente que não é o meu espírito pequeno que consegue derrotar a carne, porque senão eu conseguiria dizer, pelos meus méritos, pelos meus feitos, pela minha vontade, eu consigo. E não é assim. É com o Espírito de Deus. Mas somos responsáveis por fazer morrer as obras da carne. Somos responsáveis por matar a cada dia esse homem. E esse conflito tem algo particular, que é a proximidade. Porque eu posso ter um conflito grande, por exemplo, aqui com o Vítor, e ele quando for para casa, por mais chateado que eu esteja, a coisa vai esfriando. E quanto mais distância houver de tempo e de espaço, fica mais frio. O problema não está resolvido e quando eu voltar a ver o Vítor, passo-me igual. Mas a distância ajuda a esfriar. Aquilo que os portugueses dizem, não sei se nos outros lados diz, o tempo cura tudo. Não é verdade, mas é quase. Porque se eu não vir os problemas, parece que tudo está resolvido. E qual é o problema desta grande batalha? É que não há distância. Coabitam cá dentro os dois. E não é dupla personalidade, porque nós já não somos carne, diz a Bíblia. Somos nascidos de Deus, somos espírito e sabemos quem somos. Por isso, digo à minha alma que obedeça aos mandamentos do Senhor, que são leves, que são agradáveis, porque para isso fui chamado, a obedecer àquilo que diz a Bíblia. Para terminar, vamos ler Salmos 116. Se alguém se identifica com estas palavras, que eu possa ler com mais atenção em sua casa, está bem? Diz o salmista: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. 3. Laços de morte me cercam e há angústias. E angústias do inferno se apoderam de mim. Caí em tribulação e em tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus, e misericordioso.
O Senhor vela pelos simples. Achando-me prostrado, Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste-me da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés, andarei na presença do Senhor na terra que vivemos. Eu queria, ainda que disse, estive sobre modo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que direi ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o povo. E podem ler o resto em casa. Podes pôr um instrumental, Barona. Para terminar, vou partilhar com vocês uma palavra em Filipenses. Podes apagar a edição, se faz favor. Filipenses 2, 13 e 14. Uma palavra que ouvi, penso eu, em 2013, depois a Soraya vai me ajudar com as datas, que eu sou péssimo com isto. E que foi dos momentos em que ouvi a voz de Deus com mais clareza, mas que só hoje entendo a profundidade dos seus versos. Diz Filipenses, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar. Segundo a sua boa vontade. 14. Fazei todas as coisas, sem murmurações, sem contenda. E lembro-me, quando ouvi esta palavra, e que não foi ninguém que me a disse, estava em oração, estava em comunhão com o Espírito, enchi de gozo pelo simples facto de ser uma palavra tão clara, tão certa, e que no meu coração não havia dúvidas que vinha da sua parte. E hoje entendo que o querer e o fazer que Deus colocará, que ia colocar em mim, é o querer e o fazer dele. Porque é Ele que opera tanto o querer e o fazer segundo a sua boa vontade. Embora tenha recebido esta palavra com grande ânimo, hoje entendo a magnitude e a profundidade da sua palavra, quando sei que a sua vontade e o seu querer não têm nada a ver com o meu. Não têm nada a ver com o velho homem. Que tanto eu como vocês fomos chamados para fazer a vontade do Pai. E aqueles que são nascidos do Pai e reconhecem o seu Filho são guiados pelo Espírito Santo, e a sua palavra é a lâmpada para os seus pés, é um porto seguro, é a rocha inabalável e é a alegria dos nossos corações. E eu te digo, alma minha, louva, engrandece o Senhor.